Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Está aberto? Aquele maluco esqueceu de fechar as portas. Vou entrar para ver. Quem está aí? Vou acender a lanterna. É a polícia! Quem está aí? Ninguém? Apenas esses quadros com figuras de cera. Oh, quem é o senhor? Eu pensei que fosse outro boneco. Está ferido. Ah, então há mais alguém aqui dentro.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Crime no Museu. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
É, não adianta. Ninguém escuta. Mas não posso sair daqui sem verificar. Deixa-me ver. São apenas bonecos de cera. Na corte de Maria Antonieta, Sansão da Lira, Joana d'Arc, a Inquisição, o enforcamento de Tiradentes. Nada. Não há mais ninguém nesta sala. Não posso fazer nada. Onde estará o telefone? Vou ligar para a assistência. Depois vou chamar o departamento de polícia judiciária. Boa noite, Inspetor Santos.
Boa noite.
Foi eu quem telefonou. Entrem, o homem está morto.
Você é da guarda do museu, não é?
Sim, senhor. A assistência já esteve aqui, mas o médico disse que não havia mais nada a fazer. O negócio agora é com o Rabecão.
Conte-me tudo, guarda. Chegou a ver alguma coisa?
O senhor conhece este museu?
Mais ou menos. É um museu de figuras de cera, pertencente a um estrangeiro.
Exato.
Depois de ter dado a volta pela Europa, fixou-se neste velho casarão da avenida.
Olha, há pouco, quando ia passando, notei que o portão estava aberto. Entrei e ouvi gemidos que vinham desta sala, à esquerda da entrada. Este homem estava caído no chão, em frente ao quadro Sansão e Dalila.
Ainda estava vivo?
Sim, senhor. Pelo jeito, tinha sido apunhalado naquele instante. Mas não havia mais ninguém no salão. Apenas essas figuras de cera. Com certeza, o assassino escondeu-se atrás de alguma coisa. Mas não há nenhum móvel bastante grande para isso.
Eu fiquei impressionado. Posso garantir que ouvi passos na sala. E o ferido não podia se mover.
De onde foi que você telefonou para assistência?
Tem um telefone na outra dependência, ao lado. Enquanto fazia a ligação, não tirei os olhos da porta. Ninguém passou pela sala principal.
É, mas podia ter saído da sala e fugido pelo portão. Isso no caso de ter permanecido na sala sem que você visse.
Mas eu examinei tudo, inspetor. Havia apenas figuras de cera.
Foi apunhalado no peito e nas costas.
É.
A arma do crime, um canivete. Ainda está espetado entre as omoplatas. Quem é a vítima? Não. Estão aqui os documentos. Senhor Alphonse Mallet.
Mallet? É o dono do museu.
O que foi? Quem é esse homem?
É o vigia do museu, inspetor. Eu conheço. Chama-se Raimundo.
Boa noite, senhores.
Boa noite.
Eu estava dormindo no meu quarto. Aconteceu alguma coisa?
Olha aqui, Raimundo. Reconhece este cidadão?
Oh, é o doutor Mallet. É o patrãozinho. Ele sempre bebe demais.
É, mas desta vez não estava bêbado. Está morto.
Não pode ser.
Foi apunhalado.
Eu não escutei nada.
Essa é uma pergunta que só você pode responder. Estava dormindo, não?
Ah, sim, senhor. Eu durmo no quarto dos fundos do museu. E nunca houve coisa alguma desse jeito. No princípio, eu ficava acordado, vigiando, né? Mas depois, como nunca houve coisa alguma...
O inspetor Raimundo não é muito bom da bola.
Uhum.
Coitado do patrãozinho. Alguém não gostou de alguma coisa. Sim, é isso. Ele fazia coisas que os outros não gostavam. Arrancava os braços, furava os olhos.
Está dizendo?
O boneco de cera, doutor. Seu Arthur é o artista, mas o doutor Mallet também mexia neles. Não era um homem bom. A filha dele gosta de seu Arthur, mas ele não concordava com os outros. A dona Alcina está em casa. Se o senhor me permitir, eu vou telefonar para a família.
Sim, Raimundo. Avise madame Mallet. Peça-lhe que venha até aqui.
Guarda, ajude-me. Vamos fazer uma pequena reconstituição.
Sim, senhor.
Quando entrou nesta sala, o que foi que você viu primeiro?
Peraí, um momento, inspetor. Deixe-me ver, deixe-me pensar. Eu entrei pela única porta com a lanterna acesa. A primeira coisa que vi foi aquele quadro de figuras de cera de frente à porta. O enforcamento de Tiradentes. Não havia ninguém. Entrei e focalizei com a lanterna aquele outro grupo. Joana d'Arc e a Inquisição. Mas, ora essa...
O que foi?
Parece que há qualquer coisa... Deixe-me pensar. Sim, há qualquer coisa errada naquele quadro. As figuras eram seis.
Seis?
Sim.
Mas ali só há cinco figuras.
Pois é.
Está explicado o mistério.
Como?
Já sabemos onde ficou o assassino durante o tempo todo.
Agora só existem cinco bonecos de cera no grupo. O assassino era o sexto, inspetor. Para não ser surpreendido, ele subiu no estrado e tomou o lugar de uma figura de cera.
E em que lugar exatamente estava a sexta figura?
Deixe-me ver. Havia a figura de Joana d'Arc, é claro, e os bonecos encapuzados que são os inquisidores. Mas os inquisidores eram cinco, e um deles não tinha capuz. Isso mesmo. Aquele boneco no meio não tinha capuz.
Era o assassino.
Não, não podia ser, inspetor. Esse eu garanto que era de cera, porque lhe via a face brilhando à luz da lanterna. O assassino devia ser um dos outros.
Eu vou mudar esta figura do lugar para ver se você se lembra.
Sim, senhor.
Sim. Aqui. Era ali que estava a sexta figura?
Não era ali, inspetor. Talvez mais para a direita, atrás do inquisidor Mor.
Aqui?
Aí mesmo, inspetor. A sexta figura de cera estava aí, onde o senhor colocou essa. É claro que agora ficou faltando outra no lugar onde estava essa. Mas ainda falta alguma coisa no boneco.
Tia, tinha alguma coisa na mão?
Isso, agora me lembro. A sexta figura de cera tinha uma pasta na mão.
Ah, uma pasta, hein? Gostaria de saber o que havia dentro dessa pasta.
Infelizmente, eles não o conhecem. Também não estou disposto a apresentá-lo. Quem sabe se o velho se suicidou? Eles pensam que eu gostava deles. Ninguém suspeita. Patrãozinho malvado. Eu não gostava dele por causa do que ele fez. Ninguém atende o telefone. Vai ver que Dona Alcina...
Alô? Pronto?
Dona Alcina, é o Raimundo. A senhora sabia que ficou viúva?
Ora, deixe as brincadeiras, Raimundo. Você me acordou para isso?
O patrãozinho está morto aqui no museu. A polícia veio me visitar e é melhor a senhora vir também. Seu Arthur não tem telefone em casa. Ah, usaram meu canivete.
Está falando sério, Raimundo?
Sim, senhora. Meu canivete comprido que o patrãozinho me tomou na sexta-feira. Se a senhora quisesse ter a bondade de não falar no meu canivete... Dona Alcina. Alô, Dona Alcina. Desligou. Não tenho as minhas impressões digitais. Ninguém vai suspeitar. Eu sou muito esperto. Os bonecos de cera não deixam marcas de dedos. Eu vou para o meu quarto. Ninguém desconfia da verdade. Só eu sei quem foi que matou o velho. Você está aí, Bezendré? Não tenha medo, companheiro. A polícia não sabe de nada. Nunca na vida poderão desconfiar de você. Afinal de contas, você não passa de um bonequinho de cera.
É verdade o que o vigia me contou pelo telefone?
Sim, minha senhora. Suponho que seja Madame Mallet?
Sim, senhor. Esta é a minha filha, Jandira.
Uhum. Seu marido está morto, minha senhora. Foi assassinado.
Possível? Papai, eu não queria acreditar no Raimundo. Oh, meu Deus! Quem foi?
Ainda não sabemos quem foi. Mas não acredito que se trate pura e simplesmente de um assalto. Apenas seu marido tinha as chaves do museu. Por isso acredito que tenha trazido a pessoa que o matou.
Deus meu.
Deve ser, portanto, alguma pessoa de suas relações.
Mas nem eu nem Jandira sabemos de nada. Estávamos em casa dormindo. Meu Deus, mas a que horas é que...
Eram 10 horas da noite, madame.
Às 10 horas, eu e mamãe estávamos em casa. Tivemos visitas que se retiraram às 11. Depois é que fomos nos deitar.
A senhora não se admirou da ausência do seu marido?
Não, Alfonso sempre voltava tarde para casa. Nem sequer posso lhe dizer onde é que ele foi esta noite. Nunca me falava a respeito de seus negócios.
A senhora imagina que ele tivesse outros negócios?
Há dias ele me falou vagamente numa transação que pretendia fazer. Qualquer coisa de grande envergadura. Eu creio que tinha um sócio.
Alguma coisa relacionada com o museu?
Alfonso tinha algum dinheiro no banco e às vezes... fazia transações comerciais alheias ao museu.
Olhem, aquela figura de cera está fora do lugar.
Como? Ah, sim, sim. Fui eu que tirei de sua posição original. Diga-me uma coisa, senhorita Jandira.
Pois não.
Quem é Arthur?
É o escultor do museu. Arthur Steinweiss, um grande artista. Mas Arthur não tem nada a ver com a morte de papai.
Dê-me o endereço dele, por obsequio. Eu espero que ele também tenha um álibi para esta noite.
Arthur esteve lá em casa conosco até depois das 10 horas. E mamãe gosta muito dele.
Mas seu pai não gostava, não é verdade?
Bem, papai era esquisito. Arthur é pobre, mas é o meu mestre e o meu amor. E hei de me casar com ele.
Sim, sim, não precisa ficar nervosa, minha filha.
Seu mestre? A senhorita também é escultora?
Sim, senhor. Ajudo Arthur a fazer as figuras de cera. Olha, a figura de Tiradentes fui eu quem executou.
Só mais uma pergunta.
Pois não?
Olhe bem para aquele grupo de bonecos de cera, representando Joana d'Arc e os Inquisidores. Nota a falta de alguma figura?
Não. Apenas aquele inquisidor está fora do lugar. São 5 figuras nesse grupo.
Muito obrigado. Queria apenas uma confirmação. Eu vou falar de novo com o vigia Raimundo.
Vamos, Bezendré, não tenha medo. O inspetor de polícia, afinal de contas, não é um bicho. É preciso não ter medo. Coragem. Ninguém sabe. O velho agora está dormindo em paz e a família não vai sentir a sua morte. Foi melhor assim, Bezendré. Mas é preciso que não saibam que o canivete é meu. A única falha no plano foi essa. Eu devia ter feito desaparecer o canivete. Vamos dissimular, Mesendré. O golpe é não falar sozinho. Cala a boca, hein? Todo mundo desconfia de quem fala sozinho.
Sente-se, Raimundo. O que é que você está resmungando?
Ah, nada, não, senhor. Eu estava trocando ideias com o Mesendré.
Mesendré?
É, o Mesendré. Este boneco de cera que o senhor Arthur me deu há 5 anos. Meu companheiro de quarto. Mas o Mesendré não sabe de nada, não, senhor.
Eu estou vendo. Um boneco com um braço só.
O patrãozinho arrancou o outro e furou-lhe os olhos. Disse que eu ia acabar maluco de tanto falar com o Mesendré. Não gostava dele. E por quê? Mesendré não faz mal a ninguém. Ele está me olhando muito, desconfia de mim. Eu gostava tanto do patrãozinho. Eu não sei quem teve coragem de cometer um crime deste.
Não foi você, Raimundo?
É, dizem que eu não regulo bem, mas não podem me acusar de uma coisa dessas. Eu estava dormindo quando mataram o patrãozinho. Disfarça, Mesendré. Eu estava no meu quarto, nos fundos, e não podia ter vindo ao salão.
Foi o que me disse o guarda noturno. Você estava nos fundos do museu? E se tivesse passado pela porta, seria visto. O assassino, quem quer que ele seja, entrou e saiu pela porta da frente.
Pois é. Eu sou muito grande para atravessar o salão sem ser visto, né? E não podia ter saído pela frente e entrado pelos fundos, porque a porta traseira estava fechada à chave pelo lado de dentro. Se eu fosse menor, do tamanho de um boneco... Desculpe, Mesendré. Talvez pudesse andar bem agachadinho.
Sei. Não adianta interrogá-lo. Você não ouviu nada, não é?
Não, senhor. Nem eu, nem ele. Estávamos dormindo. Que é, Mesendré? Ah, sim. Aquela figura de cera, doutor. Alguém tirou do lugar aquela figura de cera do quadro de Joana d'Arc.
Uhum. Fui eu mesmo, Raimundo. Aquele quadro sempre teve 5 figuras.
Ah, sim, senhor. Joana d'Arc e os 4 inquisidores. É muito bonito, não é?
Está bem, Raimundo. Pode voltar para o seu quarto.
Ah, sim, senhor.
Com esse boneco horroroso. Eu não preciso mais de você. Por hoje é só. Amanhã, no departamento, voltarei a interrogar todo mundo. Enquanto isso, eu vou descobrir o escultor Arthur Steinhardt e verificar nos bancos o saldo do Sr. Mallet e se fez alguma retirada nestes últimos dias. Estou desconfiado de que desapareceu uma pasta cheia de dinheiro.
Com licença.
Pois não?
Eu quero falar com o inspetor Santos. Meu nome é Nélia. Eu não sei se já lhe falaram a meu respeito.
Eu ainda não tenho o prazer de conhecê-la.
Eu vim lhe falar por causa da morte de Alphonse. Eu não sei nem como explicar. Eu era noiva dele.
Noiva dele? Mas o senhor Mallet...
Era casado. Eu era casado, mas eu não sabia. Alphonse me disse que era viúvo. Eu conheci numa boate há 6 meses. Ficamos noivos e... Bem, eu creio que fiz um triste papel.
Não sabia que ele era casado?
Não sabia. Ele me iludiu. Andava sempre cheio de dinheiro e me disse que era capitalista. Agora, pelos jornais, é que eu soube que ele era dono de um museu de cera.
Nunca a convidou para visitar o museu?
Não, senhor, não. Nunca estive no museu. Alphonse só me encontrava na boate ou em minha casa. Só agora que descobri que ele tinha uma vida dupla. Ele nunca me falou na família.
Quando foi a última vez que viu o senhor Mallet?
Ontem, cerca das 8 horas da noite. Ele me visitou de passagem para a cidade. Me disse que ia fazer um negócio com um amigo, mas tinha medo porque o amigo era maluco. Nessa ocasião, ele levava debaixo do braço uma pasta de couro.
Ah, a pasta. E sabe o que havia dentro?
Não sei, mas eu penso que era dinheiro. Alphonse me falou que tinha um grande negócio em perspectiva.
Eu creio que posso esclarecer esse ponto. O Rubens acabou de fazer um levantamento nos bancos e descobriu a casa bancária onde o senhor Mallet depositava dinheiro. E lá lhe disseram que o homem retirou 1,5 milhão de cruzeiros na tarde de ontem. Era esse o dinheiro que estava dentro da pasta. Logo, tudo não passa de um latrocínio. Algum ladrão pode ter seguido o senhor Mallet até o interior do museu e... Não acredito muito, não. O que é que o velho iria fazer no museu àquela hora da noite, não? Pode ser que tenha havido roubo, mas o assassino era conhecido da vítima. Qual é o seu álibi, senhorita?
Álibi?
É.
Eu não sei.
Onde estava ontem, à noite, por volta das 10 horas?
Eu estava em casa, inspetor. Eu moro sozinha. Eu não me lembro de ter sido vista por ninguém. Por isso eu acho que eu não tenho álibi.
Vamos verificar as suas declarações.
Agora eu posso ir? Eu tenho uma coisa urgente a fazer.
Uma coisa urgente?
É, inspetor, eu vou descobrir o homem que matou Alphonse.
Não acredita, então, na eficiência da polícia?
Eu acredito, mas desconfio que seja uma coisa que a polícia ignora. Eu tenho uma pista.
Mas por que não me diz o que é?
Porque eu não quero passar pelo ridículo se estiver... Bom, mas é possível que desmascare sozinha o homem que matou Alphonse.
Sou Arthur Steinwartz e soube que a polícia estava à minha procura.
Já sabe de tudo o que aconteceu, não
é
verdade?
É, Jandira me contou. Mas não compreendo por que suspeitam de mim.
Não suspeitamos do senhor. Queremos apenas alguns esclarecimentos, não?
É, eu sou o escultor das figuras de cera. Trabalho há 8 anos com o senhor Mallet. Mas sempre nos demos muito bem.
É certo no que diz respeito à senhorita Jandira.
É, eu amo Jandira e sou amado por ela. O senhor Mallet não fazia gosto em nosso casamento, mas eu não o odiava por isso. Esperava que um dia ele concordasse em me dar a mão de sua filha.
Agora que ele morreu...
Ah, agora que morreu, esperaremos o tempo do luto e nos casaremos. Está decidido. Mas eu não matei o meu patrão. Não era preciso matá-lo. Jandira vai fazer 18 anos depois de amanhã. Tínhamos combinado fugir juntos.
Já sei que o senhor tem um álibi para as 10 horas da noite. Estava em companhia de Jandira e Madame Mallet, não é verdade?
É verdade. Sempre as visito na ausência do senhor Mallet. Ele pouco parava em casa à noite. Ele gostava muito da liberdade.
Eu sei. Frequentava boates e dizia que era viúvo, né?
Ah, o senhor já falou com Nelly?
Há poucos momentos. Parece que isso decepcionou um pouco.
É, eu pensei que fosse lhe dar uma grande pista. O senhor Mallet era amigo íntimo de Nelly. Mas só eu sabia desse segredo. Eu não contei nada para Madame Mallet porque... Eu não tenho o costume de provocar intrigas. Mas eu sei que o falecido era um patife. A sua morte não é chorada por ninguém.
É o que eu penso também. Então o senhor suspeita de Nélia?
Não. Não digo isso. Mas eu sei que por intermédio dela o senhor Mallet conheceu alguém que lhe fez uma proposta. Um negócio. Não sei que negócio era, mas o senhor Mallet esperava ficar riquíssimo da noite para o dia.
Não sabe mesmo qual era o negócio?
Não, senhor. Se soubesse, diria. Mas eu penso que o senhor Mallet foi convidado por um marginal para falsificar cédulas bancárias.
Ah, então é isso. Com licença.
Pois não.
Alô? Senhorita Nélia? Quero que venha aqui imediatamente. Uhum. Agora sim. Estamos na pista certa.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Crime no Museu.
Falsários? Não, inspetor. Dou-lhe a minha palavra que nunca ouvi tal coisa. Eu não me dou com essa classe de gente, não.
Tenho razões para crer que, por seu intermédio, o Dr. Mallet conheceu alguém...
Ora, Alphonse conheceu muita gente por meu intermédio. Mas toda gente honesta, trabalhadora. Eu sei que ele ia fazer um negócio, mas... É, tem razão. Pode ser. Tudo se encaixa. Aquele homem da face amarela...
É?
É, agora que eu estou entendendo.
Que homem da face amarela?
Eu não sei o nome dele. É um frequentador da boate que se tornou amigo de Alphonse. Um sujeito misterioso, com cara de pedra. Eu bem que desconfiava. Mas agora eu tenho a certeza. Foi ele que matou Alphonse.
A senhorita precisa nos indicar esse homem.
Eu não sei o nome dele, não. Eu só o conheço de vista. Mas pode confiar em mim, inspetor. Eu vou fazer minhas investigações e logo que localizar o homem, eu avisarei a polícia. Não será difícil descobri-lo, não. Além de tudo, ele tem a mania de falar sozinho.
que eu digo, Bezendre. Alguém desconfia, mas nós sabemos ocultar nossos sentimentos, hein? Nós somos inteligentes. O golpe é não falar muito. O inspetor tem um jeito de olhar para mim que não me agrada. É, mas eu finjo que não vejo. Vamos fazer a cama e dormir um pouco. A polícia está na porta do museu, mas já levou o cadáver. E ninguém falou no canivete. Graças a Deus, ninguém falou no canivete. Hein? A pasta? Como é que você se esqueceu de esconder essa pasta? Se a polícia encontra, estamos fritos. Tudo errado, Bezendre. Não devia ter trazido a pasta para aqui. Sim, está cheio de dinheiro. O quê? É claro que só pode ser dinheiro. Mas é preciso escondê-la melhor. Aqui na cama vai acabar sendo descoberta. E foi o que você disse? A polícia já esteve aqui e revistou tudo? Ah, mas isso foi antes. Agora que você botou a pasta debaixo das cobertas. Não me engano, Bezendre. Eu sei perfeitamente que você que... Oh, pode nos ouvir. Ah, não chore, Bezendre. Ah, tá perdoado, tá perdoado. O velho não prestava pra nada. É, vamos esconder a pasta nesse buraco do soalho. E não se fala mais nisso. Pronto, pronto. Ninguém sabe, ninguém suspeita. Ah, pare de falar sozinho, Bezendre. O velho não gostava de sua mania de falar sozinho.
Raimundo? Raimundo, sou eu, Jandira.
Entre, menina, entre. Ei, por que parece tão espantada? Ah, sim, sim, eu estava falando com o Bezendre.
Ih, você ainda não perdeu a mania de falar com esse boneco, não, é?
Não conte pra ninguém. O Bezendre é meu único amigo. Ei, todos dizem que eu sou maluco.
Escute, Raimundo. Onde está aquele canivete com que você vivia fazendo pontas nos lápis?
Cuidado com ela, Bezendre. Ah, eu já falei pra sua mãe, Jandira. O patrãozinho me tomou o canivete na sexta-feira.
E você viu a arma com que apunhalaram papai?
Não era o meu canivete, menina. Não podia ser. Ninguém ia usar meu canivete para fazer uma coisa tão feia, né?
Era o seu canivete, Raimundo. Você matou meu pai? Foi você?
Não, menina. Palavra de honra. Eu estava dormindo, não fui eu. Mesmo porque não podia ser, né? Mas eu sei quem matou o patrão. Não conte a ninguém. Quem matou o patrão foi o Bezendre.
Venha, mamãe. Raimundo ainda está no quarto. Fale com ele. Pode ser que a senhora o convença. Raimundo?
Boa tarde, patroazinha. Tudo em paz. Eu estava dizendo pro Bezendre...
Jandira me disse que você não quer lhe contar o que sabe.
E eu não sei de nada, patroazinha. O patrãozinho me tomou ele na sexta-feira e todo mundo sabe que quando a gente não tem, fica sem, né?
Não, isso é verdade, Jandira. Seu pai tirou o canivete dele há 4 dias. Bom, mas isso não quer dizer
ah,
que...
somos inocentes, patroazinha. Estávamos dormindo. E as coisas andam sozinhas quando eu durmo. E muitas vezes isso acontece. Eu deixo uma coisa aqui e quando acordo já está em outro lugar. Foi assim com a pasta. E é assim com as figuras de cera.
A pasta? Que pasta é essa, Raimundo?
Pasta de papai. Ele também sabe.
Eu falei na pasta? Cala a boca, Bezendre. Ah, sim. Foi o que saiu nos jornais.
Não, mas você não podia ter lido nos jornais. Você é analfabeto.
Eu não disse que li. Disse que saiu. Foi o investigador que me contou. Escapamos, Bezendre.
Ah, não adianta, mamãe. Ele não quer dizer o que sabe.
Olha, eu tenho pena dele, mas isto é demais. Vamos contar tudo ao inspetor.
Não estou gostando, Bezendre. Elas desconfiam de nós. Também que foi você falar na pasta. Mania de falar, falar, falar. Olha, vamos queimar a pasta. Isso mesmo. Faremos uma bonita fogueira e mandamos tudo pro diabo. Assim não haverá mais provas contra ninguém.
Alô, Raimundo?
É, pode entrar. Eu faço questão que examine meu quarto. Paredes velhas, cama quebrada, soalho firme, sobretudo soalho. Não há buracos no soalho. Não há nada no soalho.
Venha comigo, meu velho. O inspetor quer falar com você.
Ah, sim, senhor. Eu posso levar o Bezedre?
Sente-se, Raimundo.
Sim, senhor.
Andei esmiuçando o seu álibi e parece-me que encontrei um pequeno defeito.
Ah, não acredito, doutor. Eu tenho uma testemunha.
Quem?
O Bezedre. Estávamos dormindo quando o canivete espetou o patrãozinho. Eu gostava tanto do patrãozinho.
Mentira, você o odiava. Ele não tinha paciência com você.
É, vivia me chamando de maluco. Mas eu não sou maluco, doutor. Não tenho amigos. Meu único companheiro é esse sem vergonha. Mas não foi ele quem matou o patrão. Um boneco de cera não tem coração.
Como lhe dizia, descobri uma falha no seu álibi. Realmente você estava em seu quarto quando o guarda noturno entrou no museu. Mas antes disso...
Ah, eu sempre estive no meu quarto. Adormeci e não sei de mais nada.
Não, não, não. Você podia ter assassinado seu patrão na sala das figuras de cera e saído pela porta da rua enquanto o guarda telefonava. Depois deu a volta ao quarteirão e pulou o muro dos fundos.
Não podia, doutor. O muro dos fundos é muito alto. Só um bonequinho de cera podia ter sido atirado por cima.
Olha, reconhece este canivete?
Cuidado, Bezedre. Ah, sim, senhor, é meu. O patrão me tomou na sexta-feira para eu não me cortar. Nunca mais me devolveu.
Temos duas testemunhas que confirmam isso. Mas você podia querer o canivete de volta. Foi isso, não foi, Raimundo? Você tentou tirar o canivete do seu patrão. Ele reagiu e você o matou.
Não, senhor, está errado. Falta uma coisa.
O que é que falta?
Falta eu. Se eu estava no meu quarto, não podia estar na sala.
Sim. Vai embora, Raimundo. Eu estou farto de aturar maluco.
Obrigado, doutor. Vamos, Bezendré.
Mamãe está lá no
ar. Olha, depois do enterro do seu pai, ainda não tivemos oportunidade de ficar a sós.
E o que aconteceu no enterro de papai?
Olha, pode ser que eu esteja enganado, mas eu notei qualquer coisa estranha em você. Eu não gostei da maneira como você falou quando se referiu à noite em que mataram o senhor Malê. Está lembrada? Você me disse que achava estranho que eu tivesse tantas vezes chamado a atenção de vocês para o relógio.
Sim. Isso é verdade, não é?
Jandira, não envenenemos a nossa felicidade com suspeitas ridículas. Você sabe perfeitamente que eu não seria capaz de fazer aquilo.
No entanto, não sei, Arthur. Eu quero confiar completamente em você, mas eu não contei ao inspetor para não comprometê-lo, mas a verdade é que eram apenas 9h40 quando você saiu daqui de casa na noite de segunda-feira.
9h40?
Uhum.
Não, meu bem, não. Você está enganado. Eu olhei o relógio. Faltavam 20 minutos para as 11 horas.
O relógio da sala estava adiantado. E foi por esse relógio que eu e mamãe estabelecemos o seu álibi. Na verdade, você saiu daqui antes das 10 horas. E é isso que me preocupa. Eu confio em você, meu amor. Eu sei que você não é o culpado, mas...
Claro.
E se a polícia souber?
Não se preocupe, Jardim. A polícia nunca saberá.
Mamãe,
o nosso relógio sofreu um desarranjo e adiantou-se demais. Já mandei consertar. Mas será difícil fazer com que a polícia se convença disso. Portanto, melhor é não dizer nada. Desde porque isso também nos compromete. Arthur saiu daqui realmente às 9 horas e 40 minutos.
Veja.
Qualquer uma de nós, você, ou eu, Jandira, também poderia ter saído depois disso. Mas claro que é uma hipótese absurda, não é?
É, tem razão, mamãe. A senhora mandou consertar o relógio? Ah, então não se fala mais nisso. A polícia não precisa saber.
E Nelly, Arthur?
Como?
Como é que você está se arranjando com ela?
Nelly, a senhora sabe?
Sim, rapaz, eu não sou tão cega como meu marido pensava. Eu soube da história de Nelly e dos encontros na boate. E também sei que ela não gosta de você.
Não gosta de mim. Mas eu não tenho medo dela, não. Nélia jamais descobrirá o que quer que seja que me incrimine. Eu estou com a consciência limpa, dona Alcina. Meu único pecado foi não lhe ter dito.
Ninguém precisou me dizer para que eu soubesse. As esposas sempre sabem. Mas eu nunca tive ciúmes. A gente só tem ciúmes quando ama. Eu não amava meu marido. Foi melhor assim. Alfonso nunca mais cometerá traições.
Ana,
nenhum de nós o matou, mas ninguém perdeu nada com a morte dele. Foi melhor assim. E talvez seja melhor que o assassino nunca venha a ser descoberto.
Mamãe, o que está dizendo?
Eu sei quem foi que matou seu pai, Jandira.
Hã?
Foi a mão de um homem servindo de instrumento para a justiça divina. Mas esse homem não será preso, porque não teve culpa do que fez. É como uma criança. E Jesus amava as crianças. Jesus é o único que pode castigá-lo.
Que beleza, Bezedrê. Como é que o fogo pode ser tão bonito, hein? Veja como cresce e se alastra. Pronto, pronto. Já não se reconhece mais a pasta nem o dinheiro. Dona Alcina suspeita de nós, mas não tem coragem de falar. Dona Alcina sempre foi boa para você, mas o velho não. Precisamos fugir, Bezedrê. Não podemos ser presos. Já imaginou o que seria de você no hospício, onde eu passei aquele tempo todo? Alguém entrou no museu. Acenderam a luz do salão. Será a polícia ou será um ladrão? Se eu tivesse meu canivete... Coragem, Bezedrê. Ninguém vai nos prender. Eu não deixarei que lhe façam mal. Vamos surpreender o intruso. Não faça barulho. Vamos recortar-lhe a retirada.
Quem está aí?
Não é ninguém, moça. É um boneco de cera.
Ai, que susto, Raimundo. Você é o Raimundo, não é?
Sim, senhora. E este é o Bezedrê. Cumprimente a moça, Bezedrê.
Você está sozinho?
Estamos sozinhos dois. A senhora também está sozinha, não é? Como foi que o guarda deixou a passar?
A polícia não está mais vigiando o museu. Não me convida para entrar, Raimundo? Eu era muito amiga do seu patrão.
Eu sei. Eu vivo ouvindo as coisas e calando. Nunca falo mais do que o necessário. Tem gente maluca que vive falando. Eu só digo o que sei. O Bezedrê não teve culpa.
Foi um acidente, não é verdade? Você não queria matar o senhor Malê.
É verdade. Eu não queria. Como é que a senhora sabe?
Fiz as minhas deduções, Raimundo. Só podia ter sido você.
Eu não me lembro de nada.
É claro que não se lembra. Às vezes você sofre de uma espécie de amnésia e faz coisas sem saber. Mas foi você quem matou seu patrão.
Ela sabe, Bezedrê. Cuidado. A senhorita se engana. Não foi o Bezedrê que matou o velho. Todos querem criminá-lo. Mas ele está inocente. Fui eu.
Lembra-se agora como foi que as coisas se passaram? Olha, eu consegui reconstituir tudo, Raimundo.
Dou-lhe os parabéns. Não, Bezedrê, não podemos fazer isso. Eu gostaria de saber como foi que eu procedi para matar o velho. Se eu estava dormindo no meu quarto...
Você deu a volta ao quarteirão e entrou pelos fundos. Uma coisa tão simples. O senhor Malê apareceu no museu naquela noite, trazendo a pasta cheia de dinheiro.
É verdade, ele tinha uma pasta. Mas ninguém pode provar...
A pasta deve estar ainda em seu poder. Onde foi que escondeu?
É melhor contar a verdade, Bezedrê. Acabei de queimá-la no quintal. Mas não pude fazer o mesmo com o canivete.
O senhor Malê trazia o seu canivete. Ameaçou mandá-lo de volta para o hospício. Você o odiava. Tomou-lhe a arma e esfaqueou. Depois, com a pasta na mão, fez o papel de um boneco de cera para não ser surpreendido pelo guarda. Em seguida, fugiu para a rua, deu a volta ao quarteirão e entrou de novo pelos fundos.
A polícia já sabe disso?
Não, ainda não sabe, mas vai saber agora mesmo.
Você já esteve internado no hospício, Raimundo, e vai voltar para lá.
Chegou a hora, Bezidre. Ah, tem razão, moça, eu confesso. As provas estão no meu quarto. Faça o favor de entrar.
De que provas está falando? Entra, entra na minha frente. Eu não...
Adeus, intrometida. Ninguém me apanhará. Largue-me. Eu não quero voltar para o hospício. Eu não quero voltar. Não quero.
Cheguei a tempo, senhorita Amélia. Um guarda viu entrar no museu e telefonou. A senhorita arriscou-se muito a vir aqui sozinha.
Mas eu tinha que descobrir o homem que matou Alfonso, doutor. Aí está ele. Acabou de confessar tudo. Não é verdade, Raimundo?
Sim, doutor. Fui eu que matou o senhor Malé. O patrão trazia o meu canivete. Ameaçou mandar-me de volta para o hospício. Eu odiava. Tomei-lhe a arma e esfaqueei-o. Depois, com a pasta na mão, eu fiz o papel de um boneco para não ser surpreendido pelo guarda noturno. Em seguida, fugi para a rua, dei a volta no quarteirão e entrei de novo pelos fundos.
Gostaria de fazer uma reconstituição do crime. Você quer nos ajudar, Raimundo?
Ah, sim, senhor. Eu posso repetir tudo outra vez. Me dê um canivete.
Não, não. Nada disso. Sem canivete. Vamos para a sala das figuras de cera.
Vamos, doutor. Foi aqui, doutor. Junto desse grupo. Joana d'Arc e a Inquisição. E foi aqui que o velho caiu. Eu esfaqueei quando ele estava de costas. Ele caiu e o guarda noturno apareceu. Eu corri para aqui. E fiquei assim, entre as outras figuras de cera.
Não, Raimundo, não me engane. Você não podia ter ficado aí. Aí havia outro boneco.
Inspetor, alguém mexeu nas figuras de cera. Tiraram uma do lugar.
Não, fui eu mesmo. O Raimundo está inocente. Só agora que descobri a culpada. Está ouvindo, senhorita Amélia? Foi a senhorita quem matou o senhor Malê.
Eu? Ai, que ideia é essa? O Raimundo acaba de confessar.
Raimundo não sabe o que diz. É fácil influenciar um débil mental a ponto de fazê-lo confessar um crime que não cometeu. Na verdade, Raimundo não matou ninguém. É apenas uma criança.
Não acreditam que tenha sido eu? Pois não fui eu mesmo. Eu queria apenas assumir a culpa pensando que tivesse sido Bezedrê.
Mas foi ele, foi ele. Ninguém pode provar que tenha sido eu. Ora, se fosse eu a culpada, não teria procurado a polícia.
A senhorita nos procurou porque sabia que o senhor Arthur conhecia suas relações com o morto e acabaria por falar. Assim afastou as suspeitas, vindo ao encontro da polícia.
Não, não, não é verdade. Foi esse maluco. Pergunte-lhe pela pasta. Pergunte-lhe pelo canivete.
A senhorita foi muito astuciosa. Quis pôr as culpas em cima do pobre maluco. Mas desde o princípio eu sabia que só poderia ter sido uma mulher. Restava saber qual delas.
Aí, por que só poderia ter sido uma mulher?
Porque um homem de calças compridas jamais poderia passar por um boneco de cera representando uma figura da Inquisição. Ao passo que uma mulher de saias largas, como as suas... Naquela noite a senhorita vestiu uma roupa cinzenta, sem cinto, não é verdade? Não lhe foi difícil assumir o papel da sexta figura de cera, retirando o capuz de um boneco legítimo e colocando-o na sua própria cabeça. Eu imagino como tudo se passou. Conheço até os motivos do crime.
Sim, pois eu gostaria de saber.
A senhorita conheceu o senhor Malé e fez amizade com ele. Mas queria apenas dinheiro. Então inventou uma sociedade para o fabrico de notas falsas. Disse ao senhor Malé que necessitava de bastante dinheiro legítimo para comprar material.
Até isso o senhor sabe?
Na tarde de segunda-feira o senhor Malé retirou o dinheiro do banco. Antes disso já lhe havia oferecido o canivete que tomara de Raimundo. Um bonito canivete de madrepérola. A senhorita marcou encontro com a vítima no museu às 10 da noite. Aqui se encontraram. Ao entrar, a senhorita lhe deu o primeiro golpe no peito. Há um pingo de sangue no hall. O senhor Malé, ferido, correu para esta sala. E aqui a senhorita acabou de matá-lo com outra punhalada nas costas. Depois apareceu o guarda noturno. Teve que assumir a atitude de uma figura de cera para não ser apanhado em flagrante. Logo que o guarda saiu para telefonar, correu para a rua e escapou com a pasta e o dinheiro.
Eu precisava daquele dinheiro. Eu tentei pôr a culpa no Raimundo, mas eu falhei. Alfonso me falara nesse maluco que já esteve no hospício. E eu pensei que seria fácil comprometê-lo. Eu usei o canivete dele e no dia seguinte pus a pasta na sua cama. Mas é claro que Raimundo queimou uma pasta vazia. O dinheiro está bem escondido.
Acabaremos por encontrá-lo. Eu sempre acreditei que fosse uma mulher a culpada, mas... hesitava entre a senhorita, Dona Alcina e Jandira. Só agora, durante a reconstituição do crime, é que se desmascarou.
Eu não compreendo. O que foi que eu disse?
Uma coisa trivial. Disse que alguém tinha mexido nas figuras de cera, tirando uma do lugar. Ora, quando foi interrogada, a senhorita afirmou que nunca tinha entrado neste museu. Sendo assim, como é que sabia que as figuras de cera não estavam nos seus lugares? Foi isso que a denunciou.
Com licença, doutor.
Sim?
O Bezedrê caiu no salão quando os guardas me seguraram. Se não fui eu quem matou o patrão...
Não, Raimundo, não. Não foi você nem o Bezedrê, né?
É, sim, senhor.
Pode ficar descansado, porque não voltará para o hospício. É, Raimundo, há outros loucos piores soltos por aí. Onde é que você vai?
Eu vou contar tudo pro Bezendré. Com licença, ele vai dar pulos de contente. Eu sabia, doutor. Eu sabia que ele não era o culpado. Eu preciso pedir desculpas ao Bezendré.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Crime no Museu. Tomaram parte os seguintes artistas: Orlando Melo, Guarda; Wilson Marcos, Raimundo; Amélia Ferreira, Alcina; Carmen Sheila, Jandira; Carmen Dolores, Nélia; Rodney Gomes, Arthur; Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa; locutor, Aurélio de Andrade; contra-regra, de Isaías Silva; controle técnico, de Sebastião Araújo; sonoplastia, José Marques; ensaio e direção de rádio teatro, José Valuzzi; supervisão, de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.